Assim como ocorreu no parágrafo 618, aqui no 619, nós podemos também encontrar uma oração que vai dizer respeito a essa dissimulação que ocorre aqui. Um pouco acima da metade desse parágrafo 619, o rei afirma: "Mas de fato, a nadidade do agir efetivo e a realidade, né, apenas do fim, né, completo, que agora, né, esses dois aspectos, a nadidade e essa realidade, que são agora estabelecidos, essa nadidade e essa realidade são, segundo todos os lados, também novamente dissimulados." Quer dizer, em outras palavras, que há um erro da parte da consciência moral quando estabelece o caráter contingente e, portanto, nulo do agir de uma consciência singular, o agir efetivo. E de outro lado, nós temos essa integralidade e universalidade do dever. Essa dilaceração, essa oposição, que é uma posição, em última instância, dissimuladora, porque precisamente o que é próprio de uma consciência moral é ser uma consciência ativa. E essa atividade significa justamente o trânsito, né, do universal para o singular, do a priori para o a posteriori, do noumenon para o fenômeno. Portanto, o agir moral, ele não pode ficar na abstração, na mera abstração do universal, e nem também ser prisioneiro de uma mera singularidade e sua contingência. Ele significa, então, trazer para o campo da efetividade, da singularidade, esse universal. Ou lembrando aquilo que o Kant dizia, a causa é noumenal, mas o efeito é fenomenal. Quer dizer, o indivíduo é um cidadão de dois mundos. E, portanto, né, é uma dissimulação enganadora quando, se realiza essa oposição entre uma nulidade da singularidade e sua contingência e a realidade, né, integral atribuída à universalidade do dever. A ação moral efetiva é aquela, então, que realiza o fim absoluto, nas limitações, nas contingências das situações. E isso não pode ser, né, esquecido, pois, caso contrário, se perde a própria ideia do que é uma ação moral. Nesse sentido, portanto, a tese inicial que estipulava uma oposição entre o universal e o singular foi questionada, foi então refutada.